Parashá dessa semana é Parashat Va'era. Parashat Va'era, Deus fala para o Moshe dizer para o povo de Israel que chegou o momento deles saírem do Egito. Pois a Torá conta, a Torá diz até que o povo não acreditou, não acreditou, não ouviu. Não entrou no ouvido deles, estavam tão complicados, tão sofridos com o trabalho, com o sofrimento que eles tinham, eles nem aceitaram as palavras do Moshe. Pois a Torá fala sobre quem é Moshe e Aharon. Está falando o tempo todo deles. A Torá tem que dizer de onde eles vieram. A Torá conta sobre os filhos de Reuven, Shimon e Levi, até chegar no Moshe e Aharon. E aí, Deus fala para o Moshe que ele precisa ir perante o faraó, levar o cajado. E quando o faraó perguntar, quem que te mandou aqui? Você vai jogar o cajado se transformará num réptil. Isso será uma prova para ele que é Deus que te mandou. E o faraó chama os seus magos, que também fazem répteis. E, no final das contas, o cajado do Aharon acaba engolindo o cajado dos outros. Mas o faraó fala, não vou mandar ninguém, esquece. E assim, começam as pragas, e vai até o fim da paraxá, da primeira até a sétima praga, onde, em parte delas, o Moshe advertia a ele antes que vai ter uma praga e vai ser assim, assim, se você não vai mandar o povo embora. Parou, não mandava, vinha a praga. E depois, ou a praga passava, ou tinha que fazer alguma coisa para ela passar. Cada praga tem o seu esquema, que pode ser visto com todos os detalhes na nossa paraxá. Essa passagem, onde o Moshe joga o cajado no chão e ele se transforma num réptil. E o faraó traz os seus magos para fazerem também a mesma coisa. O Zohar ainda acrescenta, o Midrash acrescenta, e o Zohar acrescenta mais ainda, que não só que os magos fizeram, mas as esposas dos magos também fizeram, e até os filhos dos magos fizeram a mesma coisa. Quer dizer que transformar um cajado, um réptil, no Egito, era algo que crianças sabem fazer. E nós vemos também, em algumas outras pragas, que os magos conseguiram fazer algumas coisas. No sangue eles conseguiram fazer. Qual que é o conceito por trás disso? Por que que eles conseguiam fazer isso? Hoje em dia, acho que você não conhece ninguém que é capaz de fazer esse tipo de magia, esse tipo de feitiçaria. E nessa época, não só os grandes feiticeiros faziam, até criança sabia fazer. Depende do truque, até criança sabia fazer. Não precisava ser um sujeito já com doutorado em feitiçaria. Por que essa diferença? Rabbi Yaakov Kamenetsky explica, baseado num conceito que aparece em Kohelet Eclesiastes, Zeleumadze asa Elohim. Deus fez isso paralelo a isso. Eu costumo dizer que é como peso e contrapeso. Hashem fez quando no lado da santidade você tem um peso grande, um peso pesado. Precisa ter no lado oposto, no lado da impureza, precisa haver também um contrapeso na mesma medida. Por que isso? Explica o Rabiakov Kaminetsky. Imagina que se essas magias, ou esses milagres, pelo lado bom, milagre, fosse algo que só alguém muito espiritualizado, do lado positivo, é capaz de fazer. Acabou o livre-arbítrio. As pessoas iriam ver. Olha só o que o Moshe fez. Jogou o cajado, virou um réptil. Quem é capaz de fazer uma coisa dessas? Ninguém. Só pode ser que Deus está fazendo isso. Então, todos nós vamos imediatamente nos ajoelharmos perante Deus e fazermos o que Deus manda. Cadê o livre-arbítrio? Para que haja o livre-arbítrio e você possa escolher entre os lados, esses lados precisam ter um certo equilíbrio. Ah, Moshe fez esse milagre, olha só, coisa incrível. Ah, mas peraí, aqui no Egito até as crianças sabem fazer isso. Isso dá o ponto de dúvida, onde agora a pessoa vai ter que escolher por livre e espontânea vontade qual o lado que ele considera o lado verdadeiro. Será que ele vai cair nessas feitiçarias e achar que o mundo não tem dono e faz o que você quer? Ou você vai perceber que não, isso daí é só um contrapeso. Mas isso é magia, isso é feitiçaria, mas o milagre verdadeiro está do lado do Moshe, que fez isso em nome de Hashem. E, se é assim, eu tenho que tomar o lado de Hashem, eu tenho que seguir Hashem, eu tenho que fazer aquilo que Deus ordena. Esse é o motivo que antigamente, por exemplo, aqui no Egito, até as crianças sabiam fazer feitiçarias. Porque uma vez que do lado da Kedushá, do lado da santidade, é uma santidade muito mais elevada do que nós conhecemos hoje em dia. Não dá para se comparar Moshe Rabbeinu e os profetas de uma forma geral, não dá para comparar com os maiores que nós temos hoje em dia. Então, naquela época, precisava ter um contrapeso muito maior. E o contrapeso era bem grande. Era um nível de feitiçaria encantador. Hoje em dia, o nível de santidade, o nível de Kiddushá, não é tão alto assim. Então, do lado de impureza, não precisa ter uma coisa tão alta. Para haver um balanço, um balanceamento suficiente para que a pessoa tenha o livre-arbítrio. Esse é basicamente o conceito dessa Zele Umat Ze Asa Elohim. Este paralelo a esse, Hashem fez. Depois, quando chega a praga das rãs, nós vemos algo muito curioso. Realmente muito curioso. Hashem trouxe a praga das rãs, com aviso prévio e tudo que tem direito. E aí, o faraó chama Moshe e Aaron. E diz: rezem para Deus para tirar esse negócio de mim. E Moshe fala: tá bom, para quando você quer que eu reze? Me fala o momento que você quer que saia esta praga. Ele diz: para amanhã. Ele falou: ok. Vai ser assim, para que você saiba que não tem como Deus o nosso Deus. se a praga foi trazida por Hashem e tinha um prazo. Tinha um prazo a praga. Ela vai durar um X de tempo. O que aconteceu agora de repente? Que o Moshe pode rezar para que essa praga termine a princípio, num prazo diferente. Ele está deixando o Paró escolher. Paró, fala para quando você quer, para você perceber que isso é divino. E o Paró disse para amanhã. Então Moshe na hora saiu, como está escrito, ele saiu, ele gritou para Hashem. Vayitzak Moshe Hashem, levar tzvardei. E Deus fez conforme o Moshe falou. No dia seguinte morreram as rãs, no momento que ele tinha pedido para que as rãs vão acabar, não cessar. O livro da Rashi Mordechai, cita algumas respostas muito interessantes. A primeira resposta que ele traz é do Imre Emet, que é o quarto Rebbe de Ger. Ele diz que, apesar dos pesares, existe um conceito de Kevod HaMalchut, honra ao reinado. E nós vemos isso, o Moshe, algumas vezes, Urashi cita que ele fez isso em honra ao rei, ao reinado. O faraó é mau, ele merece tudo o que ele merece, mas por honra ao reinado, ele tinha direito aqui de escolher para quando, e o Moshe rezar para isso, só para demonstrar que existe uma honra que deve ser dada para um rei. O Rav Bunim de Pshischa diz que todo o conceito das pragas era para quê? Para aumentar a emuná, a fé, a crença em Hashem, principalmente do nosso povo. Hashem usou os egípcios ali para servirem de lição para nós. Temos que sair de lá com uma emuná forte. E uma das coisas que Deus queria mostrar para nós, além disso que Deus controla todo mundo, Deus queria mostrar que existe algo chamado Koach HaTfilah, a força, o poder da reza, o poder da oração. Tem todas as pragas, elas demonstram como que Deus domina todos os cantos e todos os níveis do mundo. Mas nessa praga, Hashem quis mostrar que existe algo muito poderoso, a força da tefilah. O Paró merece essa praga durante um tempo mais longo. Mas por intermédio da reza, até o faraó que merece essa praga por mais tempo, vai ser poupado disso graças às suas preces, às preces do Moshe. Isso vem ensinar o nosso povo do poder que a reza tem. E finalmente o Darash Mordechai traz a resposta do Hidushei Harim, que é o primeiro Rebbe de Ger, onde ele nota que o Moshe não só que rezou, mas está escrito aqui a linguagem Vayitzak. O Moshe gritou para Deus. E muitos comentaristas perguntam por que ele gritou. Muito está escrito que ele rezou. Isso de ele gritou. O grito é um grito poderoso. É um grito que vai direto perante o trono celestial. Às vezes a pessoa reza, precisa de uma forcinha de anjos que vão levar essas preces para o alto. Esses anjos são criados pelas nossas boas ações que vão levar essas preces para cima. Mas existe um nível de tefilá, de reza, que é uma reza tão pura, é uma reza tão simplória, que ela sobe direto perante Hashem. Por que então o Moshe precisava fazer uma prece tão elevada, tão poderosa? Não, o Paró está pedindo, então você reza por ele. Mas por que vai ser um grito? Um grito, algo tão forte que você chegar tão rápido perante o trono celestial, por quê? Quando em Shemini Atzeret nós fazemos Tefilat Geshem, a prece das chuvas, nós pedimos as chuvas. Nós mencionamos lá em mérito de Abraham Avinu, que serviu água e pegou água para servir os anjos. Mérito do Isaac, que cavou os poços. Todos eles nós mencionamos méritos, méritos ligados à água. Quando nós mencionamos Moshe, nós falamos do Moshe Al-Hasela Hach Beitzumayim. O Moshe bateu na rocha e saíram águas. Peraí, mas isso daqui não foi uma falha do Moshe. Moshe não entrou em Israel por conta disso. Você está pedindo em mérito dos patriarcas, em mérito dos profetas, está pedindo em mérito. De repente você menciona algo que não foi algo positivo, não foi algo bom que o Moshe fez. Diz o Hidushé Harim. Deixando de lado agora o que Hashem teve que acertar com Moshe. Por que Moshe bateu na rocha? E nós vemos que Hashem ficou bravo com Moshe. Porque Hashem falou para Moshe, se você fosse falar com a pedra, então o povo iria ver que se uma pedra que não se mexe, que não ouve, que não nada, e você falou, ela obedece. Então, muito mais ainda, o povo de Israel tem que obedecer a Deus. E você deixou de santificar o nome de Hashem para que o povo aprendesse essa lição. Na realidade, o Moshe bateu na pedra justamente por causa disso. Moshe pensou, se eu for falar com a pedra e a pedra me obedecer, imagina como isso vai pesar, isso vai ser negativo para o povo de Israel. Porque Hashem vai ficar chateado. Uma pedra obedece quando você fala e o povo de Israel não me obedece. Quer dizer, pelo contrário, isso iria causar com que magoasse Hashem. E seria ruim para o nosso povo. Isso seria uma delação contra o nosso povo. E por isso que o Moshe bateu na pedra. E é neste, é esse mérito que nós queremos mencionar lá. Que o Moshe estava disposto a perder, a entrar na terra de Israel. Pelo nosso povo. Para não haver uma delação contra o nosso povo. Diz o Hidushé Harim, aqui se aplica o mesmo raciocínio. Quando Deus mandou as rãs invadirem o Egito, Deus mandou as rãs invadirem tudo, inclusive os fornos. As rãs entraram dentro dos fornos. Todos os lugares que tinha para entrar, elas entraram. Elas estão entregando a própria vida. Porque Deus ordenou. Elas morreram Arkidush Hashem, elas morreram santificando o nome de Hashem, entrando em fornos. E o povo de Israel, em que nível se encontrava no Egito? Diz os livros de Kabbalah que o povo estava no nível 49, que é o nível mais baixo que tem de impureza. Eles faziam idolatria até. Moshe olhava para aquelas rãs pulando nos fornos e pensava, cada pulo de uma rã no forno é uma delação contra o nosso povo. Uma delação contra os meus irmãos. Olha as rãs obedientes e eles não. Eles idólatras. E por isso Moshe não via a hora de tirar essas rãs. E por isso quando o Paró falou para amanhã, Yitzhak! O Moshe gritou. Ele fez umas preces do fundo do coração. Deus, tira logo essas rãs. Porque cada segundo que elas estão circulando por aí, é um ponto negativo para os meus próprios irmãos. Olha o nível de pensamento do Moshe, o nível de autossacrifício do Moshe, e o quanto que ele era preocupado com o bom nome dos próprios irmãos. Isso nos ensina como nós temos que nos preocupar com o bom nome dos nossos próprios irmãos. Como nós temos que nos preocupar com o bem-estar dos nossos irmãos e principalmente o bom nome do nosso povo perante Hashem. E lembrar, mais do que nunca, do poder que as rezas têm. Por mais que pode estar definido que o Paró tem que receber aquilo, vai Yitzhak. Se o grito vem do fundo do coração, acaba. Pode parar antes. As rezas têm força e poder muito grande.